modo temporário e perante necessidade fundamentada do recurso àqueles setores. No futuro, podemos dizê-lo sem qualquer tipo de problemas, se reunidos estes requisitos e tivermos que o fazer, faloemos, mas com limites claros e fundamentados que garantem a persecução do interesse público. Importa, por isso, sublinhar que o diploma aprovado impõe que as entidades gestoras se movam em todas as situações pelos mesmos princípios de gestão pública que são aplicáveis a qualquer das entidades que integram o SNS. Para o Governo, esta é a solução e não outra que o compromisso expresso na Lei de Bases nos trouxe aqui e que os portugueses conquistaram há um ano. Esta é a solução que coloca os utentes em primeiro lugar e não nenhuma outra perspectiva mais mercantilista. Esta é a solução que não recusa o recurso à iniciativa privada, quando estritamente necessário, mas também não a sacraliza em contraponto à gestão pública, como alguns fazem. Esta é a solução equilibrada que melhor serve o SNS e que a todos pertence. O SNS é de todos e é assim que queremos que ele continue. E por isso, a questão que se impõe a quem pede a apreciação parlamentar é se ficaríamos melhor com o regime de 2002. Mas o Governo diz, com toda a clareza, não, não ficaríamos. Aos que agora aproveitam o debate para retomar um debate concluído com a nova Lei de Bases no ano passado, se o que querem verdadeiramente é esse saudoso, para estes naturalmente, regresso ao passado, importa relembrar o que isso representa. E representa um quadro legal onde o privado concorre com o público, onde o Estado fica responsável, e vou dizer devagarinho para que não nos esqueçamos, responsável por apoiar o desenvolvimento do setor privado de saúde. Fica responsável por facilitar a mobilidade dos profissionais de saúde entre o setor público e privado. E que o faça independentemente, custo o que custar, dos recursos ou sacrificando a disponibilidade ao SNS. E por isso é importante que não esqueçamos que fizemos e tomámos todas as opções que tínhamos que tomar. E com este decreto tomámos as opções que salvaguardam o futuro do SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem ainda a palavra para uma intervenção muitíssimo rápida, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, exatamente porque o PCP entende que este diploma não resolve, mas que o anterior também não é bom, é que nós propusemos propostas de alteração onde deixamos muito claro aqueles que são os princípios, os objetivos da gestão pública dos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Porque defendemos, sim, a gestão pública. As evidências o que demonstram é que os utentes que se deslocaram a hospitais geridos pelos PPPs não foram atendidos e foram enviados para os hospitais públicos. As evidências o que demonstram é que houve alterações de situações de saúde para que o
Obrigado,
Estado
deputada.
Procedesse a transferências financeiras para esses grupos privados. E sim, vou terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: aquilo que melhor defende o interesse público, os interesses dos utentes, é o Serviço Nacional de Saúde. Por isso,
obrigado,
os recursos financeiros do Estado não devem ser canalizados para estes grupos privados, mas sim para o SNS, para reforçá-lo, para que tenha mais capacidade
obrigado,
para dar
deputada.
A resposta
concluir,
necessária aos utentes.
Favor.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Tem a palavra ainda, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Junta das Finanças, Mourinho Félix. Faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que estamos aqui a fazer é dar cumprimento ao programa do Governo e a dar cumprimento à Lei de Bases da Saúde que fizemos aqui aprovar. As PPPs não são um dogma, são um instrumento de gestão, são um instrumento de partilha de risco entre o setor público e o setor privado, a título supletivo, a título temporário e sempre feito sobre uma avaliação sobre a solução que melhor protege o erário público e a saúde dos portugueses. O diploma do Governo que estabelece que as parcerias público-privadas têm no SS um papel supletivo é um decreto de lei equilibrado. Não radica em dogmas, mas não só na prestação dos cuidados de saúde, através do SNS, na oferta dos melhores cuidados de saúde para todos os portugueses. É isso que os portugueses nos exigem. É isso
Queira
que temos
concluir,
que ajudar.
Senhor,
e é isso
Estado,
que os portugueses merecem. Muito obrigado. E obrigado a todos.
Muito obrigado. Para o encerramento deste ponto, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. realmente, senhores deputados, começar este encerramento fazendo notar que realmente o seu deputado André Ventura já deve ter feito bingo neste plenário. Porque, para além de trabalhar para quem faz planeamento fiscal, que é um eufemismo que toda a gente conhece, para além do seu interesse particular nos vistos gold e de ter no seu partido tudo que é especulação imobiliária de luxo, para além de votar pela distribuição de dividendos milionários em plena crise, para além de faltar a votações sobre combate ao branqueamento de capitais, agora também está ao lado do negócio na saúde. É bingo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado realmente não está aqui a falar nem a representar os portugueses. O Sr. Deputado está aqui a representar os interesses que vivem à conta de quem vive e trabalha neste país. Foi bingo. Espero que lhe paguem o almoço, Sr. Deputado. Sobre o nosso projeto de cessação de vigência, senhoras e senhores deputados. O PS disse que está claro o caminho que pretendem percorrer. Fica claro. É, mas é um mau caminho, Sr. Deputado. Porque é um caminho que era o caminho do PSD e do CDS-PP sobre parcerias público-privadas na saúde. Ele está realmente cada vez mais claro, mas é um péssimo caminho a percorrer. Aliás, foram claros os elogios até das bancadas da direita sobre essa questão. Sobre a cessação de vigência, dizer o seguinte. A lei de bases da saúde é muito clara. Cabe ao governo fazer uma legislação de desenvolvimento que defina em que termos é que se é feita a gestão pública do SNS. E o Governo fez o contrário. Fez uma legislação de desenvolvimento que define em que termos é feita a gestão privada. Portanto, para o Bloco de Esquerda, este decreto-lei deve acabar de imediato, cessar a sua vigência e o Governo deve respeitar a lei de bases e voltar a produzir e apresentar, aí sim, um decreto que diga como é feita a gestão pública no SNS. A gestão pública do SNS não é a gestão privada.
Quero concluir, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, inscreve-se para defesa da honra. Sr. Deputado, com toda a franqueza, à mesa não se percebeu nada, mas dirá, com certeza, tem todo o direito, faz favor. Faça o favor é de usar a máscara. Isso é que tem que ser, desculpe. Defesa da honra com máscara.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu às vezes penso que o Bloco tem um certo masoquismo que gosta de ouvir o que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir porque eu já vi que gostam. Eu não sei, eu já percebi que o deputado Moisés Ferreira e o Bloco de Esquerda gostam, têm uma obsessão com o Chega e com os interesses imobiliários do Chega e com tudo o que trabalha no Chega. Mas não sou eu que tenho um alojamento local e que estou sempre a falar de turismo. Não sou eu, Sr. Deputado. Sabe outra coisa, Sr. Deputado? Não sou eu que vendo casas em Lisboa e fui vereador do Bloco, Sr. Deputado. Quero mais ainda, Sr. Deputado. Não sou eu que dou moradas, que não é minha, para receber subsídios do Parlamento,
Sr. Deputado. Deputado, vai-me desculpar, mas portanto, fará o favor de dizer porque é que a sua honra foi ofendida.
Agora...
Isso é essencial.
Agora vão ouvir. Porque o Sr. Deputado Moisés Ferreira veio aqui dizer, no fundo, que o Chega, Sr. Presidente, é um partido que verga aos interesses particulares e aos interesses privados. Quando o Bloco de Esquerda faz isso há 20 anos. Aliás,
está claro.
Aliás, só para terminar, eu vou deixar isto claro. Sr. Moisés Ferreira, nunca se esqueça disto. Deputado Moisés Ferreira, não se esqueça disto. Não é o André Ventura que fala sobre turismo e especulação imobiliária e é sócio de um alojamento local.
Muito obrigado, é Sr. Deputado. Está clara a sua questão.
É
muito obrigado.
Do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
Próxima,
muito obrigado. Senhor deputado Moisés Ferreira, para dar explicações, se assim entender, fará o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tão politicamente correto que está o Sr. Deputado. Tão politicamente correto. Eu não vou prolongar muito isto, porque sei que depois o Sr. Deputado vai chorar para as redes sociais, ameaça acabar com as redes sociais, se não pode brincar, leva a bola, ninguém joga, nós sabemos isso. Mas eu até pensei que o Sr. Deputado ia aproveitar a defesa da honra, não sei, acho que era mais ou menos a figura que tinha evocado, para explicar porque é que prometeu estar em exclusividade e acumula vários salários, para explicar porque é que falta a votações sobre branqueamento de capitais, para explicar porque é que os deputados que mais falta a votações, para explicar porque é que em vez de estar a defender as pessoas que são despejadas, defende a especulação imobiliária, para explicar porque é que trabalha a empresas que fazem planeamento fiscal, o Sr. Deputado sabe que isto é um eufemismo para alguma coisa, não sabe? Porque é que defende os vistos gold? Porque é que em plena crise veio defender que se pudessem fazer dividendos, pagar dividendos milionários a grandes empresas, a maior parte delas estrangeiras, saindo esse dinheiro do país? O Sr. Deputado, enfim, creio que nem foi ofendido na sua honra, nem aproveitou para fazer as explicações que realmente eram necessárias fazer.
Era concluir.
Tão politicamente correto que anda o Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, foram dadas as explicações deste incidente, está terminado.
Quero só fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Só
máscara, máscara, máscara.
Só fazer uma interpelação à mesa.
Tem que ser, mas é uma interpelação com máscara, Sr. Deputado. Não há nada a fazer.
É apenas para perguntar, Sr. Presidente, visto que o senhor...
Senhores deputados, agradecia que deixassem o Sr. Deputado André Ventura perguntar o que tem que perguntar. É só isso. Façam um favor. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Estou muito nervoso hoje.
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, visto que foi indicado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira que eu faltaria a votações, eu gostava de perguntar onde é que está a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigado.
Não
Sr. Deputado, aqui. Está fechado este ponto. Vamos passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. O ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Senhores deputados, se fizessem o favor de deixar os trabalhos prosseguir, seria bem melhor. Muito obrigado. Então, o ponto 5 da Ordem de Trabalhos consiste no debate dos projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do CDS sobre proteção social a trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de proteção social. E tem a palavra para apresentar as suas iniciativas legislativas em nome do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, tempos excepcionais exigem medidas excepcionais e respostas urgentes que defendam os direitos dos trabalhadores, os seus salários e rendimentos e que garantam a sua proteção social. Ao longo destes últimos 3 meses, temos tido exemplos claros de como o vírus tem sido pretexto para brutais atropelos laborais. Despedimentos selvagens de milhares de trabalhadores, sendo hoje mais 100 mil os trabalhadores registados em situação de desemprego. Colocação de trabalhadores em férias forçadas e imposição de longas jornadas de trabalho sem o pagamento das horas extraordinárias. Alteração unilateral de horários de trabalho. Cortes nos salários e em outros rendimentos. Negação do exercício dos direitos de maternidade e de paternidade. Incumprimento de normas de higiene, saúde e segurança nos locais de trabalho. Comportamentos de pressão, repressão e chantagem sobre os trabalhadores. Sofrem especialmente ataques aos seus direitos os trabalhadores em situação de precariedade, falsos recibos verdes, trabalhadores de empresas de trabalho temporário e de outsourcing, trabalhadores à peça, à hora, bolseiros, estagiários, trabalhadores em período experimental. A realidade da precariedade laboral é também a realidade da precariedade da proteção social e da ausência de direitos que se sente com mais força do que nunca em momentos como estes. São estes trabalhadores os primeiros a pagar a fatura que os patrões e o capital querem impor. O PCP tem tido uma intervenção persistente neste contexto, denunciando as situações, rejeitando todos os atropelos, repudiando firmemente os aproveitamentos e oportunismos dos quais os patrões têm sido protagonistas, especialmente os grandes grupos económicos. E foi, e é tendo em conta esta realidade, que o PCP tem construído e apresentado propostas para responder aos problemas sentidos pelos trabalhadores. Propusemos desde logo a proibição dos despedimentos, o pagamento integral dos salários, o direito a subsídio de doença e de assistência a filho ou neto pagos a 100%, a prorrogação e renovação automática das prestações sociais por desemprego, por cessação de atividade profissional, mas também outras prestações sociais. O direito ao suplemento remuneratório para trabalhadores que assegurassem os serviços definidos como essenciais e proteção social para trabalhadores independentes, para trabalhadores em estágios profissionais, para trabalhadores com vínculos laborais precários. Face a problemas que persistem, insistimos na necessidade de que sejam encontradas soluções. E por isso trazemos à discussão 3 iniciativas. Propomos um apoio extraordinário para trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de proteção social, respondendo aos problemas sentidos por milhares de trabalhadores que são falsos recibos verdes, que são falsos trabalhadores independentes, mas também para trabalhadores com formas de prestação de trabalho atípicas, incluindo os trabalhadores sem qualquer vínculo de trabalho formal e não abrangidos por nenhum sistema de segurança social. Propomos também medidas de regularização dos vínculos destes trabalhadores para que a sua